Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton no Centro de Arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast, vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido nem assuntos pré-estabelecidos. Tudo irá variar em função do convidado e do contexto. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções, Coleção Maria e Armando Cabral, A2P e My Story Hotels. Desde 2020, conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa. Vera Mota, 1982, vive e trabalha no Porto. É licenciada em Artes Plásticas e Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 2000-2005, e mestre em Práticas Artísticas Contemporâneas pela mesma instituição, 2006-2008, tendo concluído o curso de Pesquisa e Criação Coreográfica no Fórum Dança, Lisboa, 2005-2006. Com apresentações públicas regulares desde 2003, destacam-se entre as exposições individuais mais recentes, Sem Corpo, Disembodied, Museu de Arte Contemporânea de Serralos, From Within the Midst of Things, L21 Gallery Palma, Espanha, 2022, Ventriloquismo, Galeria Bruno Múrias, Lisboa, 2021, Levar a Cabeça aos Pés, Galeria Pedro Cera, Lisboa, 2018. Destaca-se ainda a apresentação da performance Curva Contínua no Museu de Arte Contemporânea de Serralos, no Porto. Head, Eve International's Ireland Biennale, Limerick, Irlanda, 2018. What is the Color When Black is Burned? SES Belenzinho, São Paulo, Brasil, 2014. Em 2012, apresentou Esquema na Appleton Square. A sua obra está representada na Coleção de Arte Contemporânea do Estado Português, Coleção António Cachola, Mas Elvas, Coleção Elídio Pinho Porto, Centro de Arte Oliva, Coleção Norlinga José Lima, São João da Madeira, Coleção PLMJ Lisboa e Coleção Maria e Armando Cabral. Olá Vera, bem-vinda ao podcast da Appleton. É um enorme prazer ter-te aqui. De volta, não é? Para este Get Back. Já nos conhecemos há muitos anos. E representas, no fundo, o iniciar deste ciclo, que teve o kick-off com o Sanamente Silva, mas é um ciclo que pretendemos que vá muito para além deste início e que seja bastante representativo do que aqui tem sido feito. Muito bem-vinda.
Muito obrigada, Vera. Obrigada pelo convite. É um prazer também estar aqui e voltar a este lugar, a lembrar aquele momento. É ótimo.
É ótimo. Olha, comecemos então por falar do teu percurso escolar e académico. Decidiste muito cedo ir para artes, tu contas isso. Tiveste uma certa pressão familiar para a arquitetura e escolheste, não sei se em parte destinada por isso, escultura. E até te vão perguntando várias vezes porquê escultura. A mim faz-me um certo sentido a escultura, de acordo com o teu percurso. Mas mais tarde interessas-te pela dança, na prática e na teoria, e estudas isso mesmo. Achas que estas duas escolhas, bastante precoces, moldaram, na verdade, o que és hoje como artista, a tua essência?
Sim, sem dúvida. Muito cedo, e mesmo antes de sequer imaginar o que é que seria a minha vida profissional, sabe, desde pequena eu praticava imenso desporto, comecei no atletismo aos 6 anos.
A sério?
Mais tarde, quando de repente havia uma professora de dança na minha terra, comecei a fazer aulas de dança. Enfim, sempre teve esse lado físico muito presente. Quando entrei nas Belas Artes, comecei exatamente ao mesmo tempo a frequentar várias aulas de dança contemporânea, contacto e improvisação. Eu tinha aulas quase todos os dias de dança ou de práticas do corpo. E desde muito cedo eu pensei em usar essa prática como mais uma ferramenta do meu trabalho. Portanto, quando de repente eu escolho estudar escultura, porque me interessava de alguma maneira, eu achava que alguém que tivesse esse contacto com as três dimensões,
a parte tridimensional,
que seria mais fácil fazer trabalhos bidimensionais,
okay.
E que o contrário podia ser mais difícil. Enfim, interessava-me também, talvez desde logo, a experiência dos materiais, mas desde muito cedo eu pensei muito no corpo como mais uma ferramenta de trabalho. Uhum. E desde os primeiros trabalhos, desde os primeiros projetos, que não eram meros exercícios, eu introduzi esta camada. Eu lembro-me que o primeiro projeto de escultura foi, na verdade, uma performance, uma vida performance.
Sim, é verdade. Falas sobre isso, que foi uma surpresa, não é, para os professores.
Sim, e portanto, para mim, essas duas dimensões estão extremamente ligadas. E mesmo quando o trabalho não tem uma vertente evidente performativa, há sempre algo que remete para essa participação e vice-versa. Quando há trabalho de performance, há sempre uma dimensão também que tem algo a ver com os materiais ou com essa aproximação ao espaço, que é algo muito da escultura.
Disseste algumas vezes em entrevistas, tanto sobre a exposição Ventriloquismo, em 2021, na Galeria Bruno Mores, como mais recentemente sobre a exposição em Serralves, Zen Body, que o teu trabalho se resolve em torno de três instâncias sempre presentes, e que ligado ao que tu acabaste de falar, o corpo, os materiais e a participação. Fala-nos de como tudo isto se foi ligando, o corpo na relação com essa fisicalidade, o tato, a escala, o estudo dos materiais desde o aprofundado das suas características à exploração dos seus limites, em forma de desafio e teste ao mesmo tempo, e por fim a tua participação, através da presença, da ação e da relação com o público. Como é que isto tudo então se liga assim de uma maneira mais óbvia para ti? Como é que foi acontecendo, no fundo?
Então, desde cedo, portanto, o corpo entra nesta equação, não é? Portanto, há esta consciência de que estes três elementos se relacionam e que vão tendo papéis e importâncias diferentes em diferentes trabalhos. Portanto, esse a título de exemplo, essa performance que fiz, colocava desde logo esses três elementos em jogo,
Ou seja, mas estás a falar dessa performance tal que referiste há bocado?
Chamava matéria.
Sim, a tal primeira que fizeste.
Exatamente. Enquanto projeto de escultura.
Exato.
Portanto, consistia numa deambulação do corpo, do meu corpo, através de uns tanques de barro, onde tínhamos o barro disponível para tirar e usar para modelar. E, portanto, logo aí eu, de alguma maneira, quis reivindicar a escultura como a ação do corpo sobre uma matéria, ou a relação que se estabelece entre uma matéria e um corpo, e que isso seria uma espécie de atividade escultórica, prática escultórica. O que eu sinto que, retrospectivamente, o que eu consigo observar é que, em determinados momentos, e se considerarmos estas três instâncias que tu referiste como camadas, elas vão mudando de posição. E às vezes é o material que se sobrepõe e se evidencia, e temos todas as suas qualidades mais evidentes, e editar a maneira como o corpo se comporta, que tipo de participação é que existe. Outras vezes é o corpo que ordena e que dita que forma que a matéria vai tomar, etc. Outras vezes é a própria participação que gera a aparência do trabalho na relação com esses materiais. Depois há ali um momento, um pouco de viragem, que é quando faço, quando desenvolvo a minha tese de mestrado, que é exatamente sobre uma vontade de diminuir a evidência do corpo e aí dar lugar mais ainda aos materiais. Portanto, aí, a partir do final do mestrado, 2008, eu dedico-me mesmo a uma investigação sobre de materiais e o que é que eles potenciam, reduzindo a minha participação a algo mínimo, esquemas, grelhas, que foi um pouco o que aconteceu, ou que veio a acontecer na exposição aqui. Em 2012, recorro muito a este vocabulário relacionado com a ordem, os esquemas, as grelhas. Mas, evidentemente, a partir do momento em que estes materiais são ativados por um corpo, de uma maneira ou de outra, ele vai aparecendo. É muito difícil escapar. E essa posição daquilo que seria do lugar dos materiais vai se invertendo, e de repente o corpo volta a sobrepor-se.
E participa.
E participa. E no fundo há sempre aqui esta circularidade ou esta transitoriedade do que é que move o quê. No fundo estão sempre todos interdependentes.
O que é que ativa o quê, não é? Na verdade, se é a matéria que ativa o corpo, se é o corpo de repente ativa a matéria, é isso?
E há uma espécie de compromisso entre cada uma destas instâncias, não é? Há sempre um agir com, quase nunca contra. Quase nunca eu tento impor de uma forma muito violenta alguma coisa.
Sim. Tu em 2003 estavas a apresentar a tua primeira performance, How Do You Look? Eras super nova, tinhas 21 anos, nos Maus Hábitos, no Porto, um espaço que ainda existe agora. 9 anos depois, em 2014, estás em Serralves a participar em Several, uma performance que foi muito importante, com, já agora, nomeamos os outros participantes, Ana Renata Polónia, Cristina Planas Leitão, Joana Von Maier Trindade, Mariana Amorim, Pedro Augusto. Entre estes dois momentos, há muito trabalho desenvolvido nesta área, entre os quais está a queda, evento, composição, figura 2, que apresentaste aqui na Appleton Square também. Tu não tiveste só um momento na Appleton, tiveste dois momentos da Appleton. Não foi só a exposição Esquema, foi também essas performances. Fala-se então sobre este teu lado tão específico do trabalho, que parte da dança, imagino eu, mas sendo performance, vai para além da coreografia, vai para além do movimento.
Então, a minha aproximação à dança, embora eu me interessasse muito por aquilo que era produzido no âmbito da dança contemporânea, e sobretudo nas experiências que eram feitas nos anos 60, só Yvonne Rainer, Patricia Brown, enfim, mas no fundo por artistas que, cuja sua relação com a dança também era menos convencional. Portanto, eu sendo, como dizer, portanto, gostando tanto daquilo que é produzido nos anos 60, a nível da arte, da escultura, a arte minimalista de artistas como Robert Morris, Arnold Judd, interessava-me muito também esse os exercícios que eram feitos por pessoas ligadas ao corpo, ao movimento, nessa mesma altura. E revia-me, sobretudo nesse tipo de exercícios.
Terias ido para a Black Mountain College. Exato. Com muito prazer.
Exatamente.
É exatamente o sítio certo, não é?
Portanto, a minha aproximação à dança, quando de repente eu passo todo o tempo de faculdade e continuo para além disso, portanto, eu pratiquei dança contemporânea e várias vertentes de práticas do corpo durante cerca de 10 anos, de uma maneira bastante regular, foi sempre mais enquanto prática que me permite ter uma ferramenta pronta para participar e para fazer parte da produção do meu trabalho, não é? Mais do que de uma relação direta com a dança ou de alguma vez querer...
Sim. No fundo, ter uma espécie de técnica, adquirir técnica, ferramentas, para depois poderes fazer performance, mais assumidamente.
Sim, ter um corpo treinado, de alguma forma, enfim, e há uma espécie de conhecimento, e há uma coisa que fica no corpo.
E há códigos, há padrões.
Exatamente. E portanto, as minhas performances acabam por querer distanciar-se bastante do léxico da dança, no sentido em que eu procuro que os movimentos sejam estritamente necessários.
Sim.
E nesse sentido...
Minimalista também.
Será, obviamente, minimalista, mas também uma espécie de não-dança. E há vários coreógrafos que falam desta ideia de não-dança por várias vias. Jerome Bell é um dos grandes exemplos de quem cunhou muito esta ideia da não-dança, ou seja, de utilizar movimentos, às vezes até de cotidiano, etc. Mas a mim interessava-me sobretudo essa prática enquanto uma espécie de conhecimento físico que fica no corpo e que te permite ter um espectro de movimentos, ou enfim, o corpo está à vontade, sabe ir até ali, sabe conter, sabe fazer mais ou menos. E nas performances que fiz, quase sempre eu optei por conter e por um movimento ser o mais adaptado possível àquela ação, e mais, o mais possível adaptado ao material com o qual eu estava a interagir e a mover, etc. Daí que depois, sobretudo nessa performance que referiste, que apresentei aqui no Appleton, há uma espécie de correspondência entre cada movimento a cada material. Sim. E isso faz com que o resultado da performance se revele quase como uma espécie de partitura do que aconteceu.
Sim, claro.
E isso é uma coisa que depois acompanha, quer na produção das performances, nesses momentos visíveis para o público, quer na produção que acontece dentro do ateliê. Essa exposição que fiz recentemente em Serralves, Sem Corpo, tem um conjunto de trabalhos que é também um exemplo disso, em que estes desenhos são produzidos de uma forma bastante coreográfica, no sentido de que há um conjunto de gestos que são repetidos de uma maneira bastante ritmada, rigorosa. Uhum. Portanto, não há algo que se dá a ver, mas é essa possibilidade de usar o corpo ou uma ação consciente, um conjunto de ações conscientes e uma performatividade muito consciente, que se torna motor gerador do trabalho.
Sim.
Portanto, aqui, por isso falo sempre que, mesmo quando não é evidente ou visível, essa vertente performativa
está lá.
Acaba por estar latente e ser útil.
Não tem só o lado da apresentação pública, não é? Não tem só esse lado. Sim. Estes momentos. A Ordem de Volta ao Caos era o título do texto da Ana Cachola sobre a exposição Sequema na Upton Square em 2012. E aqui vamos abordar coisas que já foste referindo, mas diz a autora, os títulos das obras e o próprio título da exposição denunciam este exercício de ordenação e categorização, convocando aparato lexical de controle. O esquema apresenta-se enquanto macro-enunciado da normalização, afirmando que a exposição encerra em si um propósito lógico estrutural e sistematizado, já que a instabilidade das variáveis é tida como constante na equação proposta pela artista. E tu vais falando sobre isto, e numa entrevista que o Miguel Vonaf Pérez te faz, falando do elemento figurativo no teu trabalho, tu respondes: quando uso grelhas, por exemplo, para ordenar aquilo que o material erra ou desvia, estou a criar uma teia normativa. Ora, o desvio que certos materiais reclamam pode ser equivalente para mim à introdução do elemento figurativo, como acontece no projeto Solid Emotion de 2019. A figuração oferece a fuga à geometria ou à regra que me interessa noutros materiais informes. A presença de pequenas cabeças, a minha cabeça, na sua repetição, irissimilitude, capaz de gerar uma espécie de eco que esvazia do sentido, tem um efeito desorganizador. Para mim, a figuração introduz desordem por oposição a algo mais rígido, definido e estruturado, como um cubo ou uma outra forma mais abstrata. Trata-se então da introdução do elemento perturbador, contrário à forma polida, auto-evidente e irrepreensível do minimalismo. Eu gostaria de associar estes dois momentos. E pergunto, este teu padrão de organização, associar a questões mais minimalistas, lá está, relaciona-se de uma forma quase contraditória com a necessidade do desvio, da quebra, do erro ou do ruído, como se, pela afirmação deste segundo, o primeiro se tornasse mais evidente. Faz sentido o que eu estou a dizer? Isso acaba por acontecer naturalmente, ou não?
Interessa-me muito esse compromisso, exatamente, entre algo que é imposto, como essas grelhas, essas normas, e algo que é, digamos que são aquilo que eu chamo muitas vezes as forças autogeradoras dos materiais e que normalmente oferecem situações menos previsíveis e informes. E sim, como estavas a dizer, sem dúvida o facto de termos um ao lado do outro torna ambas mais evidentes, não é? Esse contraste. Mas sim, não me interessa o acidente ou simplesmente a expressão absoluta do material sem controle.
Sim.
Mas interessa-me exatamente criar esse compromisso de algo que eu dou.
Sim.
E algo que o material me dá. Uhum. E, no fundo, haver aqui uma espécie de diálogo, um padre entre estes dois entre estes dois elementos que se vão de alguma maneira influenciando, não é? Se eu introduzo uma ação ou um elemento, uma regra, a maneira como esse material depois já se vai relacionar será eventualmente também conduzido ou condicionado ou vai gerar outras coisas que não seriam assim se simplesmente se deixasse o material como ele é. Então, isto é também... não me interessa simplesmente pegar numa rocha e pô-la ali. Portanto, há algo que se quer... algo de que se quer falar desse encontro entre algo daquilo que será o que eu penso, o que eu defino, uma forma, e aquilo que o material já traz. Sem dúvida, é um pouco aqui neste espaço entre estas duas vertentes que me interessa muito estar e falar.
A Inês Grosso, curadora de Serralves, considera os teus desenhos em Sem Corpo uma cartografia poética do corpo humano. E não consegui evitar estabelecer uma ligação a Floating Bones, o Centro de Arte da Águeda, em 2020. Sobre a exposição em Serralves, dizes que cada desenho cristaliza um conjunto de gestos, isto que foste dizendo aqui, mas aqui estou-te a citar, registra uma determinada cadência, um ritmo, que descreve a participação do corpo naquele intervalo de tempo. Fala de um corpo operativo na medida em que ele se comporta ou se assume enquanto ferramenta e exclui todas as outras camadas que o definem. E sobre Floating Bones, escreve Miguel Mesquita, inserir no ciclo expositivo o desenho como pensamento, as obras apresentadas na exposição questionam o desenho como disciplina autónoma de expressão artística. Se de um ponto de vista processual as obras remetem para a metodologia do desenho, quer pelo caráter linear do gesto, quer pela impressão feita através da pressão de material, de um ponto de vista formal existem características escultóricas no conjunto de desenhos que compõem a instalação. Eu acho piada, de repente, ali buscar o lado mais escultórico, que eu acho que acaba por existir por essa ligação ao corpo. Falamos então agora de desenho, mas num caso e no outro aparece o corpo, que dá origem ao gesto, ao padrão, chegando mesmo à aproximação à escultura. Faz sentido associar estes momentos, o que representa para ti o desenho, de uma forma mais lata, no teu percurso e na tua prática?
O desenho, de alguma forma, foi acompanhando sempre a minha prática e vai permitindo repetir o mesmo exercício de uma forma bastante sistemática e exaustiva, enfim, levando ao limite, às vezes, um certo material e de uma maneira bastante espontânea. Portanto, o desenho, para mim, tem um tempo que permite exatamente essa repetição muito regular e muito exaustiva da mesma proposta. E, de alguma maneira, acompanha todo o meu percurso, servindo para testar várias possibilidades. Tanto num exemplo como no outro, que referiste agora, o desenho acaba por assumir, de facto, uma dimensão escultórica. Uhum. Portanto, essa exposição em Águeda, eu usava os desenhos enrolados, em dípticos e com iluminação no interior, e de facto eles suportavam-se eles próprios no meio do espaço, portanto eram objetos escultóricos, apesar de serem feitos de papel. Apesar de serem desenhos, a forma como eles eram apresentados, aquele dispositivo, fazia com que se reivindicassem de facto com uma dimensão escultórica. Já aí, e mesmo no título, eu faço essa referência aos ossos, porque essas estruturas que aparecem marcadas no papel já, de alguma maneira, invocavam estruturas esqueléticas, não sei exatamente de um corpo humano ou de outros seres, mas havia esta dimensão muito presente. No caso da exposição de Serralves, sem dúvida, os desenhos remetem de uma maneira bastante imediata para as colunas vertebrais e para as estruturas ósseas,
mais direto, claro.
De uma forma mais direta, embora sempre sem a intenção de o fazer, porque não há uma intenção clara de representar essas estruturas ósseas. E os desenhos, no seu conjunto, acabam por dialogar de uma forma muito forte com a arquitetura do espaço, uhum, e quase criar uma nova arquitetura. E, portanto, eles não aparecem contra a parede, não aparecem moldurados, chegam do teto ao chão, portanto, assumem uma dimensão que é mais da arquitetura, ou eventualmente...
Voltas a ter uma outra dimensão, não é? Tal como, sim, na exposição de Águeda, sendo desenho, a forma como tu os expões, transporta-os para uma coisa mais tridimensional, num caso escultura e neste caso talvez arquitetura, dirias tu?
Sim, ora bem, entre a arquitetura e a escultura, as fronteiras às vezes são bastante ténues, mas sem dúvida, num caso como noutro, e deste mais recente, talvez ainda mais, a espessura mais esperada do desenho, ou mais convencionada de um desenho sobre papel, de alguma maneira ali é desafiada, porque de repente, apesar de ser um papel extremamente fino, a maneira como aparece colocado no espaço, o facto de podermos circular ao redor dos desenhos, portanto, eles estão no espaço, podemos circular à volta, há uma transparência que acontece pela luz que os atravessa e, portanto, isso dá uma espessura àqueles trabalhos que é isso, no fundo, lhes traz mais corpo do que normalmente estamos habituados a associar a um design. Na sua versão mais convencional, digamos assim.
Tu achas, de certa forma, estas duas exposições são quase... são representativas, acabam por ser, apesar de tu estás completamente, estás no meio, não estás propriamente no fim de uma carreira a querer ter uma exposição que representa o que tu és. Uhum. Mas tu não achas que elas espelham muito tudo isto que tens falado, a questão do corpo estar ligado, destas três dimensões que falámos, não é? Da ação, uhum. do corpo, a ação, o material, depois, por outro lado, a performance, quando tu produz, a performance está invisível. Uhum. Então, achas que acabam por ser duas pessoas muito representativas do que tu és, de certa forma? Quase biográficas?
As duas, assim, sem dúvida, as posições mais recentes são sempre aquelas que estão mais de acordo com o momento em que nós estamos,
claro,
e que estamos a pensar. Desde a exposição de Serralves, desde que ela abriu, sim, em novembro do ano passado, já desenvolvi vários trabalhos, não é?
Sim,
acabo,
claro,
de inaugurar a exposição aqui no Appleton.
Já vamos lá melhor sobre ela, é claro. É a última pergunta, sim.
Houve uma exposição antes desta, no Porto, no Sismógrafo, que introduz várias ideias que me interessam e me ocupam muito neste momento. Sem dúvida, a exposição de Serralves concentra várias ideias que são estruturais no meu trabalho. Mas eu considero uma ou outra episódios,
claro,
de uma mesma coisa.
Sim,
e quanto mais anos passam, mais eu percebo o quão eu tenho estado sempre, sim, mais ou menos à volta das mesmas questões. Uhum. Claro que, e enquanto filtros da realidade que nos rodeia, essas questões vão se transformando, mudando, tocando questões que são do nosso tempo, sem dúvida. Eu talvez pudesse referir outras exposições que para mim também,
sim, claro,
seriam muito importantes, sem dúvida essa exposição que fiz na Galeria Bruno Múrias, Ventriloquismo,
uhum,
pela maneira como começo a introduzir, enfim, já o tinha feito antes, na exposição do Pedro Cera, levar a cabeça aos pés, mas, portanto, a introdução dos elementos figurativos nessa exposição e as lógicas de montagem, a relação também com os materiais, portanto, este diálogo entre estes diferentes, uhum, elementos, fez com que essa exposição, para mim, fosse também bastante importante, o ventriloquismo.
Portanto, na verdade, para ti, não consideras que estas sejam propriamente... Tem uma especificidade maior de...
Sim, sem dúvida.
Dos outros momentos que...
Sim,
sim,
sim.
Chegamos a Get Back, este ciclo da Appleton, que recupera artistas que a expuseram há mais de 10 anos, mas na altura assumindo o pressuposto que não voltariam. Portanto, vocês, quando vieram, qualquer artista que aqui tenha exposto, achava que não iria voltar. Agora, surpresa, há uns que vão regressar mesmo. Diz a Carolina Trigueiros, curadora deste ciclo e da tua exposição, que regressar ou encenar o mesmo espaço é talvez como um cheiro antigo que se reconhece. Fala-nos então, em primeiro lugar, sobre este regresso a um lugar improvável, porque tornou-se improvável. Porque, como fomos falando as duas sobre estas questões, os artistas representados por galerias regressam frequentemente ao mesmo lugar, portanto isso não é novidade, não é? Habituam-se a otimizar o seu regresso. Mas aqui é diferente. O que sentes em relação a isso? Isto é a primeira pergunta. Ao fim de 10 anos, tu estás diferente, mas encontrarás um novo lugar ou é o mesmo lugar para ti? A diferente perspectiva do teu olhar, do teu estar, do teu viver, do teu sentir, interfere nessa percepção? De que forma este ciclo, num espaço habituado a acolher o experimental e a assumir o risco, em parte porque seria um momento irrepetível, faz sentido para os artistas? São várias perguntas, não é? Mas
pronto. Sim, vamos ver se não me esqueço nenhuma.
Eu posso te lembrar. Faz-me
lembrar.
O que é que sentes em relação a regressar? Se percepcionas o espaço de uma maneira diferente? E se achas que faz sentido esta coisa do get back num espaço experimental?
Fazer sentido? Acho que faz imenso sentido e foi com enorme prazer que soube que viria cá novamente apresentar trabalho. E sem dúvida, como ao contrário das galerias que me referiste, como o intervalo é tão longo, permite ter este olhar mais retrospectivo e fazer uma análise mais clara do momento antes e do agora. E, enfim, permite uma reflexão precisamente sobre esta distância entre um momento e o outro, e o que é que aconteceu, o que é que se transformou. Quando fiz a exposição em 2012, tal como tu disseste, não havia esta possibilidade de regressar. Portanto, havia uma possibilidade. Fazíamos aquela exposição e ela ficava, digamos, cristalizada naquele momento. Não havia uma possibilidade de tentar de novo ou de lançar um novo olhar. Portanto, este ciclo oferece exatamente esta possibilidade de olhar para o que foi feito e, de repente, o que é que pode ser feito agora e como é que eu me relaciono agora exatamente com essa mudança que aconteceu em mim, no espaço, porque, de repente, em 2012 era um cubo branco,
é verdade.
e agora é uma black box. Logo aqui, enfim, é uma coisa muito simples, muito evidente, mas enfim, e poder lançar este novo olhar, dedicar novo tempo a pensar em algo para aqui, eu acho que é muito frutuoso, acho que é uma possibilidade muito rica. Quando de repente, depois de termos feito esse primeiro projeto, a acreditar não voltar mais.
Sim.
Enfim, apesar de alguma forma isso contrariar aquilo que o Appleton se propunha, pelo menos na altura, cria-se aqui uma nova oportunidade, não é? Exatamente
Sim.
para gerar um novo encontro.
Para acabar, vamos falar sobre AIDS. Uma exposição em que a matéria é central, diria que é quase anacrónico o que aqui vivenciamos, porque se por um lado olhamos para uma matéria aparentemente orgânica e a sua origem é essa, o que aqui vemos é fruto da mais avançada tecnologia. Por outro lado, as suas características, a sua fragilidade, a sua versatilidade, tornam o teu trabalho muito experimental, sendo que este é o primeiro ensaio apresentado ao público, julgo eu. Quando é que decidiste ir por aqui e como foi este processo? E a segunda pergunta, quando viste a exposição montada e estando integrada neste ciclo, viajaste até Sequema para lhe encontrar pontos em comum, opostos, eventualmente, e compreender melhor o teu caminho entre um momento e outro? É uma espécie de possibilidade de autoanálise.
A primeira coisa que foi definida para esta exposição foi o título. E
Pois
foi há um ano atrás.
foi. É verdade, foi sempre isso.
Exatamente, foi sempre, nunca foi alterado. E esse título, no fundo, marcou aquilo que era a minha intenção, que hoje eu acho que não podia estar mais certa quando escolhi esse título. E Haze, neblina ou vapor, é algo muito transitório, algo instável, algo que está associado muitas vezes à passagem de um estado ao outro, de um elemento, é algo que atravessa todo tipo de ranhuras, orifícios, que está entre as coisas,
Sim.
que é respirado, é expirado, e portanto é algo que tem esta característica de instabilidade, de transferência, de permeável, que cria também uma espécie de homogeneidade, porque dilui contornos, apaga. Portanto, este estado, esta possibilidade de pensar transferências, mutabilidade entre matérias, entre estados, entre coisas, entre corpos, era algo que me interessava desde o início pensar para aqui. Fui tendo vários momentos de várias intenções, mas aos poucos fui-me aproximando deste material, e porque no início do ano tive a oportunidade de fazer uma residência em que pude conhecer melhor este material, perceber como é que ele funciona e começar lentamente a relacionar-me com ele. Não foi claro desde o início que eu iria usar este material na exposição, principalmente por ser um material que eu conhecia pouco, que me interessava muito ter mais tempo para explorar todas as suas possibilidades, perceber quais é que eram os seus limites, e por isso tive algumas reticências em apresentar já um trabalho com este material. Precisamente por este espaço ter esta abertura para uma certa experimentação, para algo que está ainda
numa fase embrionária.
Embrionária, às vezes, não é? Eu achei que talvez pudesse ser um bom enquadramento, e que seria também um lugar de liberdade para testar essas possibilidades que estavam a fascinar-me. E assim aconteceu, portanto, de algum tempo para cá, embora sempre com algumas reticências, precisamente porque me interessava muito dedicar mais tempo a esta experimentação dentro do ateliê, comecei a sentir que o trabalho ia por aí e que iria apresentar algo com esse material aqui. Este material que estou aqui a repetir é a fibra.
Vai falando sobre o material. Agora fala sobre o material, a fibra de basalto.
Exatamente. Portanto, é um material que é produzido a partir de rocha vulcânica, basalto, não é? E que tem esta característica, para mim, extraordinária, que é, assemelha-se muito ao cabelo, que é algo que nos é tão familiar e que é algo tão primordial, tão representativo do que é o corpo, do que é o orgânico. Portanto, esta relação, para mim, tornou-se-me muito rica e muito interessante, porque de alguma forma concentra aquilo que me tem interessado cada vez mais, que é esta relação entre corpos geológicos ou corpos não humanos ou corpos diferentes, de diferentes constituições, mas que ao mesmo tempo dialogam ou assumem características idênticas. Portanto, perceber aqui situações também de transferência entre estes diferentes materiais, corpos, coincidências entre materialidades tão distintas, não é? Uhum. Como é o caso. E, portanto, interessou-me muito usar este material, precisamente por ele ter esta aparência de cabelo, mas ser algo resultado de um processo e de um material tão distante. Esta exposição acontece num formato de instalação, portanto, é algo que acontece neste lugar, assume, sim, características específicas para este espaço,
sim,
que é algo que eu faço muito, de uma maneira, sim, geral. A exposição de Serralves é também exemplo disso. Portanto,
pensada para aquele lugar, claro.
Sim. Interessa-me sempre muito que o material possa ganhar maior expressão possível de acordo com o ambiente em que ele se apresenta, o material ou os trabalhos, não é? Porque, de alguma maneira, são sempre condicionados. O que não quer, claro, dizer que eu não produza, que também o faço, né? Obras completamente estanques e que depois são simplesmente coreografadas, sim, como eu digo, no momento da montagem. Mas aqui, especificamente, eu trouxe material em bruto, digamos, sim, assim.
Muita gente perguntou como é que ela trouxe este material, não é? Como é incrível, como é que tu transportaste este material?
Claro. Portanto, eu tento com maior cuidado guardá-lo, mas quando cheguei aqui com ele, não foi uma coisa que se pudesse simplesmente pendurar ou pousar.
Até a manipulação era complicada, não é?
Sim. Portanto, existe de facto alguns cuidados, mas, ou seja, houve alguma ansiedade nos momentos antes, nos dias antes à montagem, porque de facto eu própria não tinha a certeza de como é que a exposição ia acontecer.
Sim.
O que, por um lado, é um terreno de grande liberdade, mas, por outro, de grande ansiedade. E também para as pessoas que tinham que me acompanhar e, de alguma forma, confiar em mim e que tudo iria correr bem. De alguma forma, eu acho que nunca tive dúvidas que iria correr bem, mas há sempre situações imprevisíveis. Enfim, para dizer que cada elemento que compõe aquela composição foi pensado ali, naquele lugar, na relação com aquele espaço, na relação com o dispositivo que acabamos por escolher. E quando a exposição terminar, toda a instalação se irá desintegrar.
Sim.
E, eventualmente, pode até não se repetir.
Sim.
O que até cria uma relação engraçada com esta ideia da programação, da maneira como o Appleton fazia a programação, sim, e mesmo este comeback é como se fosse uma janela, um portal que se abre, mas depois se fecha definitivamente.
Outra vez, pois, exato.
Porque
a tua, também é interessante, eu acho, falar sobre isso, é que a maneira como tu instalaste, a tua instalação, vá, não é composta só, claro que este elemento é central, é a matéria central, é o assunto central, não é? E é o que toda a gente falava, porque é a maior surpresa. Tu traz para aqui uma descoberta para muita gente, não é? Esta fibra de basalto. Mas tu tens outros elementos que te ligam aos teus trabalhos mais recentes, não é? Estes elementos metálicos, os curvos, quer dizer, no fundo há uma relação aqui no, também, tu vais trazendo para as tuas exposições elementos que te vão ligando, vão criando um fio condutor, certo?
Sim, eu diria que é quase inevitável.
Claro.
É quase como, enfim, é o vocabulário de cada um e claro, outros artistas dirão o mesmo. No fundo, há uma espécie de vocabulário que guardamos.
Vai mudando o próprio vocabulário,
que,
não é?
Mas que de alguma maneira vai emergindo aqui e ali.
E é o tal padrão, será? No fundo.
Pois, não sei se lhe chamaria padrão, mas é como se... É isso, há um vocabulário mais ou menos disponível e aí temos as nossas... interessam-nos determinadas formas, determinados sim, materiais e que volta e meia vão surgindo. Apesar de eu normalmente ter esta tendência, que nem sempre me ajuda, que é estar sempre à procura de novos materiais e de umas exposições para as outras, acabo por apresentar soluções e materiais e tecnologias muito distintas, não é? Mas sim, aqui eu introduzo estes elementos metálicos e mesmo aquelas pequenas esculturas de basalto, sim, portanto, rocha mesmo, que fazem aquilo que tu falavas há pouco, que é criar uma espécie de contraponto entre uma matéria absolutamente informe, que uhum, é aquela fibra,
uhum,
e estas estruturas que aqui acabam por se assumir mais uma vez como uma espécie de esqueletos que não pertencem aos nossos corpos,
claro,
mas de alguma maneira pela sua escala e pela relação com aquela massa é algo que é do âmbito das estruturas que são rígidas, que impõem um ritmo,
uhum,
e no limite aquele trabalho, esta instalação é um exercício de composição.
Sim.
Portanto, além dessas camadas conceptuais que me interessam, é também um exercício frio de composição formal,
uhum,
e que é algo que também contrapõe sempre, ou que aparece sempre muito, muito no meu trabalho. Portanto, esta relação entre, como tu falavas, de matérias extremamente informes e instáveis e elementos absolutamente rígidos, frios, não é? Com um aspecto ascético, com o aço,
sim,
o alumínio escovado, enfim.
Até o plinto, não é, branco que tu pões,
sim,
no chão.
E aquele material todo que aparece ali, às vezes até com uma aparência algo espontânea, que parece que foi simplesmente pousado sobre o plinto, há uma encenação,
sim,
o que vemos ali é uma encenação. Pode-se tentar mais ou menos perceber o que é que este corpo teve que fazer, né, orbitando à volta deste plinto para ir compondo e, uhum, e montando este...
Sim. Então, e para acabar esta viagem, até este esquema, fizeste essa viagem?
Muito. Enfim, falava há pouco que o espaço era completamente branco. o trabalho que apresentei aqui, portanto, apresentei dois trabalhos, uma peça na parede, que foi desenhada aqui, uma grelha, que era corrompida por um conjunto de pedaços de couro, e essa peça tinha o nome do alfabeto, era o alfabeto todo, e o número de elementos dentro dessa grelha era o número das letras do alfabeto português. E, portanto, aqui havia dois sistemas de ordem que contrariavam ou que contrastavam com o aspecto informe destes elementos de cor. Portanto, a grelha e o alfabeto são sistemas de ordem.
E, por outro lado, o material, não é? Tinhas...
Sim, e o material, por seu lado, era a componente informe, uhum. porque eram restos da indústria, do calçado, pronto, restos de cor, que tinham formas únicas, completamente distintas umas das outras, e que, de alguma maneira, reivindicavam um novo conjunto de códigos, um novo alfabeto, que não seria gráfico, mas seria formal, digamos assim. E, juntamente com esse peça, apresentavam um trabalho de som, que consistia na afinação de um piano, em Lá 440 Hz. Enfim, uma peça de som com um tom keynesiano, né? Semelhante às composições atonais de John Cage, que de alguma maneira dizia o mesmo que esse trabalho na parede dizia, ou seja, a afinação corresponde, o exercício da afinação corresponde a um exercício extremamente claro para o afinador. Ele vai tecla a tecla, nota a nota, afinando o piano, portanto é um exercício bastante rigoroso, mas o resultado é absolutamente informe.
Sim.
Portanto, interessava muito a plasticidade destes sons, com um aspecto absolutamente desorganizado, atonal, com repetições aleatórias, que não eram sempre as mesmas, cada repetição tinha a ver com o tipo de afinação que cada nota estava a precisar. Mas, no entanto, o exercício é rigoroso, portanto, há uma abordagem rigorosa ao instrumento, mas que gera este detrito, esta sonoridade, para além de eu achar fascinante o som que é gerado. Interessava muito este paralelismo,
paradoxo,
este paralelismo entre os dois uhum. trabalhos. Aqui, de alguma maneira, não posso deixar de pensar nestas ideias.
Sim.
Não é? Porque, como falávamos, há este aspecto absolutamente informe desta massa, desta fibra, mas há depois estes apontamentos extremamente rígidos, sim. destes elementos metálicos, da própria forma do plinto regular, dentro de uma black box que é também praticamente quadrada. Portanto, há aqui um enquadramento com um certo rigor, onde depois se torna mais evidente esta materialidade. E falavas há pouco de uma ideia que me interessa também muito na relação com este trabalho, que tu falaste de uma ideia de cronologia,
sim, sim.
mas fez-me pensar na ideia de tempo que associamos também ao cabelo. Né?
É verdade.
O cabelo é sempre uma marca da passagem do tempo, não é? E de repente... A quantidade de fibra que vemos ali, que a primeira tentação é de pensar e assumir que aquilo é cabelo, nos cria, de alguma maneira, um erro de percepção, que é, ok, mas isto a ser cabelo, que tempo é que isto...
Demorou que se precisou,
não é? Que este material traduz, não é? Que tempo é que esta quantidade traduz? E que corpo ou que corpos? Enfim, e há essa dimensão que me parece...
Temporal também, que também pode ser interessante, não é? Sendo...
Sim. Enfim, pronto. E esta transferência que eu falava no início sobre o título, não é? Entre estas diferentes matérias, que cria, de facto, esta sobreposição de algo que nos é tão familiar, que temos uma relação tão próxima, como é o nosso cabelo, ou o cabelo de alguém. E esta distância... Com um material tão frio, com uma, normalmente dissemos, né, uma dureza, sim. específica, e que enfim, que é resultado de uma tecnologia super avançada. Portanto, há aqui uma espécie de dificuldade em associar ou cruzar estas Sim. diferentes camadas.
Então, para terminarmos mesmo, Vera, se tivéssemos que encontrar pontos opostos ou as principais diferenças entre estes dois momentos, não é? Com um hiato de 10 anos, o que é que tu referirias?
Bem, eu penso que em 2012, sem dúvida, eu estava com o meu foco nos materiais e nessa relação com os esquemas e as estruturas muito rígidas e nessa lógica de brincar com as três camadas que falávamos há pouco. Este talvez seja o momento em que o corpo e a participação, embora sempre em diálogo com os materiais, se sobreponham. E há também talvez uma maior liberdade ou uma relação diferente com essas estruturas de controle que eu julgo que a Ana falava também no texto. Enfim, e penso que há aqui um caminho a continuar. Quem sabe daqui a 10 anos temos um segundo Gateback.
Se calhar pode ser esse o nosso padrão, pode ser esse, não é? 10, 20, 30, não sabemos. Vera, muito obrigada por ter estado aqui connosco no podcast e espero ver este material ainda mais explorado por ti, imagino que sim, porque me parece que tem potencial incrível e estou muito contente com a exposição está patente até dia 5 de julho, poderão visitá-la terça a sábado, das 2 às 7, já sabem, e venham ver o Get Back aqui da Vera Mota, com curadoria da Carolina Trigueiros e a exposição Raízes. Obrigada.
Obrigada a ti.